Prezado senador Paulo Paim, quero confirmar, senadora Ângela Portela também, com os senadores Wellington Dias, Walter Pinheiro, Humberto Costa, ainda estamos lá presentes.
Walter Pinheiro,
Humberto Costa e
Jorge Viana, Wellington Dias,
Ângela Portela, Paulo Paim, Eduardo Suplicy, éramos 8. Alguns de nossos colegas tinham compromissos nos seus estados hoje e havia sido antecipada a reunião, que era às 4, foi para as 11 horas. Na verdade, iniciou-se por volta de 11h30 e acho que ficamos lá até 2 horas da tarde. Foram 2 horas e meia de um diálogo muito produtivo e queremos todos agradecer à presidenta Dilma Rousseff, que nos recebeu com a ministra Ideli Salvatti, de Assuntos Institucionais, e o ministro do Desenvolvimento Industrial, Fernando Pimentel, pôde nos ouvir. Todos nós expressamos a nossa confiança no bom governo que ela tem realizado e de quanto queremos ajudá-la no máximo de nossas energias para que seja reeleita, e de como será positivo que o governo tenha uma interação ainda melhor com todos nós senadores da nossa própria bancada, mas com os 81 senadores, que possam os ministros sempre estar conosco interagindo. Vossa Excelência falou da sua preocupação da resolução do fator previdenciário e ambos mencionamos da importância de ela poder receber a Comissão de Representantes do Aeros, que se encontra lá no Salão Verde. É fato que ela disse que já tinha dialogado com o presidente Renan Calheiros e disse que vai receber, sim, a senhora Graziella, que é a presidente da entidade dos aeronautas e aeroviários, e que ela vai, portanto, receber. Ainda não tem uma solução definitiva, mas vai conversar com eles, e quero cumprimentá-lo por sua atuação nessa causa tão... A presidenta, inclusive, expressou o seu sentimento de preocupação, de solidariedade a eles, porque ela sabe que muitas dessas pessoas estão nos seus 70, 80 anos, e ela mencionou que quando observa a história dessas pessoas, a vontade é até de chorar. Mas tivemos a oportunidade de encaminhar a ela uma proposta de decreto legislativo que nós do PT encaminhamos como sugestões de diversas perguntas. Também entreguei a ela uma carta, já tinha encaminhado, mas dessa vez assim pessoal e oralmente, para que possa ela fazer ou constituir um grupo de trabalho para estar pensando em como será um dia a transição do programa Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania. E também mencionei a ela sobre o tema sobre o qual quero falar: manifestações sim, violência não. Black Bloc, são grupos de jovens vestidos de negro, com máscaras negras, que participam de manifestações desde 1970 em Seattle, nos Estados Unidos. Começaram aqui no Brasil pelo Facebook em 2012 e têm aparecido nas manifestações de junho e julho passados. O grupo hostil à imprensa se manifestou ao portal Diário Liberdade através de um e-mail enviado pela reportagem, com várias perguntas que foram respondidas com um texto, onde diziam: somos o grupo que está na frente das grandes manifestações em momentos de conflito. Não somos nós que iniciamos, somos nós que seguramos a bomba e tomamos tiros para que o restante possa correr. Enquanto a maioria corre, nós retardamos o opressor ao máximo. O texto destaca que não existe uma organização fixa e que o grupo pode ser visto como coletivo temporário de anarquistas. O grupo nega que existam líderes e também diz que não há reuniões e que os integrantes têm entre 17 e 30 anos. A corporação policial torna-se nossa inimiga somente a partir do momento em que suas ações tomam um caráter opressor ou repressor. Somos pessoas como quaisquer outras, temos vida, temos que estudar e trabalhar, conclui o texto. As bandeiras do Black Bloc são o fim das opressões e do autoritarismo. Deixam claro que seus inimigos não são os partidos políticos, mas sim todas as organizações que promovem a opressão do homem pelo homem. Como afirma um membro do Black Bloc ao Diário Liberdade, nós somos contra qualquer autoritarismo. Temos como inimigos aqueles que se colocam acima dos outros. Não aceitamos que ninguém tenha poder sobre ninguém. Acreditamos na solidariedade, liberdade e justiça. Queremos a democracia direta, com organização e sem autoridade. Nossos inimigos são os que humilham, os que não respeitam o próximo, os que tiram a igualdade e impõem sobre a população o que acham certo. Nós lutamos contra tudo o que oprime, tudo o que nos aprisiona. Reivindicamos o direito da sociedade e damos voz e apoio ao povo. Polêmico, o Black Bloc ganhou as páginas dos jornais de todo o país com uma visão distorcida e estereotipada. O grupo se defende das acusações de que incitaria atos de violência e expõe sua ideologia pregando unidade das forças que lutam contra o sistema independentemente das diferenças ideológicas. Acreditamos que cada um tem o direito de escolher o que quer ser, dizem eles, no que acreditar e pelo que lutar. Não aprovamos o preconceito. Cada um nasceu do jeito que é, branco, negro, hétero, homossexual, homem e mulher. Cada um tem o seu propósito no mundo e não sabe a ninguém julgar. Não cabe a ninguém julgar. Igualdade e justiça é nisso que acreditamos e é isso que apoiamos. Todos estão lutando pelo que acham certo, só estamos fazendo o mesmo e tentando assim dar mais uma voz, mais expressão aos movimentos. Somos anarquistas, mas isso não nos torna vândalos ou pregadores da violência. Respondemos aos ataques da polícia apenas. Não queremos ninguém ferido, queremos proteger, mesmo que às vezes algo saia errado. Queremos ajudar e acreditamos que toda ajuda é válida, mesmo com ideologias diferentes. A união faz a força e, nesse momento, a força é o povo, sem distinção de ideologia. Aqui fecho aspas para a declaração do grupo, das pessoas que fazem parte do Black Bloc. Bem, concordo que a união faz a força, mas não acredito na solução de problemas por meios violentos, pois violência acaba gerando violência. Basta ver alguns líderes que nunca precisaram de violência para transformar a sociedade. No mundo moderno, temos o caso de Mahatma Gandhi, que venceu os colonizadores britânicos e tornou a Índia o grande país que é hoje. Temos também o caso de Nelson Mandela, que ficou 27 anos na prisão e conseguiu o fim do apartheid, tornando a África do Sul um dos países emergentes mais importantes do mundo. Isso nos indica que tudo o que precisamos ter para sermos livres, conseguiremos com mais eficácia, sem derramamento de sangue, sem o pânico dos métodos violentos. Black Bloc, não seria melhor usar de métodos pacíficos para se alcançar os objetivos pretendidos? É esta a indagação que quero fazer a eles, caro senador Aloysio Nunes, porque eu acredito sempre na forma da não violência e por isso que estou hoje fazendo esta reflexão.
Não, eu compartilho com Vossa Excelência, senador Suplicy, o seu repúdio à violência como forma de ação política e como forma de relacionamento entre as pessoas, entre as nações. Agora, o que eu não entendi é que, do seu pronunciamento, é que Vossa Excelência parecia inicialmente ler um texto emanado deste movimento.
Certo. Eu li para poder compreender o que eles estão pensando.
Exatamente, isso que eu gostaria de entender. Pelo que eu depreendo, certo, eles dizem que são contra a violência, é isto? Mas na verdade dizem... eles vão para arrebentar mesmo, são aqueles marombados que vão com a cara tapada, vão para dar pancada, para depredar. Esse é o black box, pelo que eu sei.
Eles, na palavra deles...
Não é um movimento anarquista, mas com métodos fascistas.
Dizem eles, não somos nós que iniciamos, somos nós que seguramos a bomba e tomamos tiros para que o restante possa correr.
É, são fascistas, mas, no fundo.
Na verdade, pelas cenas que eu vi na televisão, as iniciativas de muitas vezes lançar barras de ferro contra vitrines, lançar bombas Molotov que incendiaram um soldado, lançar, bom, no caso, às vezes, a polícia, outro dia, infelizmente, ao reagir a uma situação como essa, acabou ferindo a jornalista Juliana no rosto, o que também não foi bom. E, obviamente, isso tudo nos preocupa. Mas eu quero aqui prosseguir um pouquinho.
Receba a minha solidariedade, senador, porque eu sei o repúdio à violência.
Muito obrigado. Porque eu avalio que não se justifica o emprego da violência na defesa de ideias. Ideias são combatidas com ideias. O emprego da violência desvirtua os objetivos maiores das manifestações populares. Ainda ontem eu disse, nossa sociedade tem uma tendência para a solução pacífica dos conflitos. Não à toa que o Papa Francisco foi tão bem recebido ao dizer diálogo, diálogo, diálogo. E acredito que devemos todos nos espelhar nos exemplos maiores de Gandhi, Mandela, Martin Luther King Jr., entre outros. Assim, adotando uma conduta pautada pelo diálogo, reivindicando de forma firme, mas ordeira, poderemos modificar realmente a estrutura social de nosso país. Essa é a mensagem que deixo para o Black Bloc e os anônimos e demais grupos que, de alguma forma, estão na rua clamando por reformas sociais, políticas e econômicas. Vamos reivindicar, sim, mas respeitando o direito dos outros, o patrimônio público e o privado. Assim, as manifestações poderão angariar o respeito de toda a sociedade brasileira e atingir seus objetivos. Veja um exemplo de Martin Luther King Jr., quando, em 28 de agosto de 1963, conclamou o fim do racismo nos Estados Unidos para mais de 250 mil pessoas nas escadas do Lincoln Memorial durante a marcha sobre Washington por emprego e liberdade, no dia em que se comemorava os 100 anos da abolição da escravidão nos Estados Unidos. O discurso foi um momento decisivo para a Constituição dos Direitos Civis Americanos, quando disse, eu vou pedir a permissão ao querido senador Paulo Paim para pelo menos citar aqui um trecho tão relevante das palavras de Martin Luther King Jr. Eu digo a você hoje, a vocês hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos que os homens são criados iguais. Tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto na mesa da fraternidade. Tenho um sonho de que um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Tenho um sonho de que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor das peles, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho que um dia no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia no Alabama, meninos negros e negras, meninas poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho o sonho de que um dia todo vale será exaltado, todas as colinas e montanhas virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor revelada e toda a carne estará junta. Esta é a nossa esperança, esta é a fé com que regressamos para o Sul. Com esta fé, nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé, poderemos transformar as discórdias estridentes da nossa nação em uma bela sinfonia da fraternidade. Com esta fé, poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, ir para a cadeia juntos, defender a liberdade juntos e, quem sabe, seremos um dia livre. Este será o dia... O dia quando todas as crianças de Deus poderão cantar com um novo significado: meu país, meu doce terra da minha doce terra da liberdade, para você eu canto, terra onde meus pais morreram, terra do orgulho dos peregrinos, de qualquer lado da montanha ouço o sino da liberdade, e se a América é uma grande nação, isso tem que se tornar verdadeiro, e assim ouvirei o sino da liberdade no extraordinário topo da montanha de New Hampshire, ouvirei o sino da liberdade nas poderosas montanhas de Nova York, nos engrandecidos alegres da Pensilvânia, nas montanhas cobertas de neve, Rockies do Colorado, nas ladeiras curvas da Califórnia, mas não é só isso. Ouvirei o sino da liberdade na montanha de pedra da Geórgia. Ouvirei o sino da liberdade na montanha da vigilância do Tennessee e em todas as colunas do Mississippi, em todas as montanhas ouvirei o sino da liberdade. E quando isto acontecer, quando nós permitirmos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos soar em toda a moradia, em todo o vilarejo, em todo o estado, em toda a cidade, poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir as mãos e cantar nas palavras do velho hino espiritual negro: somos finalmente livres, livres afinal, afinal. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, nós somos livres afinalmente. Assim, sigamos as recomendações de Martin Luther King, não vamos estar tomando do cálice do veneno, da guerra, do ódio, da vingança. Vamos sempre procurar confrontar a força física com a força da alma.
Muito bem.
Obrigado. Que possam brasileiros e brasileiras agirem com a não violência. Obrigado.
Tudo bem.